Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Semana vai, semana vem, semana caminhando e os Sons do Brasil mais uma vez com vocês, batendo aquele papo gostoso, trazendo música de primeira qualidade e, como sempre, convidados que trazem muita coisa boa, muita informação, histórias bacanas para que a gente possa escrever mais um capítulo da nossa história. Hoje, escrevendo o capítulo 255 da história Sons do Brasil, sempre pela Rede USP de Rádio, nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto, e falando para esse nosso mundão velho de guerra aí pelo jornal.usp.br/rádio e também pelas ondas da Internova Rádio no internovaradio.com.br. Estamos hoje aqui com o nosso convidado, tem bastante história aí, muita gente vem aqui, começa precocemente lá no início, e também temos aqueles temporões, como a gente falou até em off aqui, que acaba vendo a trilha dele dentro da música um pouco mais à frente. E é o caso do nosso convidado de hoje aqui, que eu já quero dar as boas-vindas, cumprimentá-lo e agradecer o aceite do convite para estar com a gente aqui falando sobre o trabalho, tocando esse som ao vivo aqui, que é o cantor, compositor, violonista e jornalista também, Lucas Caran. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui também, poder trazer minha música. E é isso que você falou, realmente eu sou um músico temporão. Minha música sempre teve ao redor da minha vida, por causa da minha família. Eu sou sobrinho, assim, de quase todos os trovadores urbanos que a gente estava conversando também, além de tantos outros artistas na minha família, como meus parceiros Paulo Novaes, Bruna Caran, a minha tia e madrinha, que é a Ana Caran também. Só que a minha história começa com meus 32 anos de idade, né? Apesar de eu sempre fazer música, foi quando eu realmente decidi me assumir artista e compositor, de um jeito, no começo, muito tímido, né? Ainda apoiando no braço da Bruna e do Paulinho, assim, pra eles me levarem, até chegar no ano passado com minha caminhada solo, assim, que é no meu disco, que chama Alguém Me Ouve, foi lançado em novembro de 2019, e é um prazer estar aqui para falar dele e falar um pouco da minha vida.
Maravilha, a gente que agradece. É aquela coisa, né? 2 anos de carreira, tiveram pessoas que passaram por aqui que a gente fala, nossa, 40 anos, a gente nem fala de carreira, né? De batalha e de caminhada, né? Isso. De correria, talvez.
Exato.
E o Lucas está aqui com esses 2 anos, mas já com um trabalho bacana, como ele citou aqui na apresentação. É irmão de Bruna Caran, primo de Paulo Novaes, sobrinho dos trovadores urbanos, e Ana Caran e etc e tal, quer dizer, uma família bastante musical. Ele diria que não tinha como fugir da música.
Durante 32 anos eu tentei fugir, mas aí uma hora ela me laçou e acho que não vai ter mais jeito.
Não teve jeito.
Meu pai até aceitou já essa ideia. Já.
Ele relutou, mas não
relutou, mas hoje acho que ele é mais um que fala, não, vai fundo que tá dando certo.
E inclusive você falou, né, que talvez a timidez ou a insegurança que te amarrou um pouco nisso, mas você deu início nessa sua caminhada, apoiado no Paulo Novaes, que já esteve com a gente aqui, e da Bruna Caran, que é sua irmã, com um projeto chamado Primo.
Exatamente. O projeto Primo foi um projeto que marca realmente o meu início como artista. Em 2018, eu morava em Portugal ainda, vim passar um tempo aqui no Brasil, 6 meses, e logo que eu cheguei, comecei a compor, de um jeito meio febril, assim, uma música atrás da outra. Uma época eu ficava na minha cabeça, agora que estou fazendo um monte de música, preciso fazer uma por dia. Daí eu meio que me dispunha ali, algum tempo do dia, pra eu fazer uma música.
Diremos que tudo aquilo ficou acumulado nos 32 anos.
Tava represado, né? Era uma grande represa que caiu de uma vez. E aí fui fazendo música. Fiz muitas músicas com o Paulinho, fiz muitas músicas com a Bruna, muitas músicas sozinho também. Em 3 meses, assim, a gente formou o Projeto Primo, já tinha um primeiro show marcado. Nos ensaios a gente já falava, não, a gente precisava registrar isso, a gente precisa marcar um estúdio, precisamos gravar essas músicas, que são músicas que realmente, as músicas do Projeto Primo fazem parte do universo autoral de cada um, mas elas têm um lugar que elas se encontram ali, que talvez seja coisa da convivência familiar, do afeto, da nossa história fora dos palcos, né? Nossa família tem muito essa coisa de se encontrar, tocar. Sempre foi assim por causa dos nossos tios, mas principalmente por nossos avós, né? Meu avô, da parte de pai, é chorista, muito conhecido aqui em São Paulo, que é o Jamil Caran, já falecido. E meu avô era isso, todo domingo, primeiro em Avaré, né? Eu sou de Avaré também, no interior de São Paulo. Então meu avô, no fim de semana, ele ia buscar os amigos amigos nas cidades de perto pra trazer na casa dele, tocar choro e passar o fim de semana junto. E na casa da minha avó materna também era a mesma coisa. Todo mundo amava a música. Então se encontrou era violão e cantoria, abrindo voz. E era
super gostoso. Foi o encontro da família Caran com a família Novaes aí.
Se encontraram com os meus pais, né? Que foi justamente o encontro dos dois. Hoje meus pais são separados, mas foi pelo menos em mim e na Bruna, levou a gente pra um outro lugar, assim. E a gente sempre absorveu isso. E eu comecei tocando com a Bruna quando eu tinha 16, 17 anos, uma coisa muito informal. E eu vi a Bruna indo pra carreira solo dela enquanto eu tava decidindo o que eu ia fazer da vida. Fase gostosa da vida que você, com nenhuma maturidade...
Você olha pra frente e não enxerga nada.
Você é um menino, uma criança que você tem que decidir o que você vai fazer da vida. E aí que eu escolhi, jornalismo. Quando eu comecei a fazer jornalismo, pra mim era uma coisa muito romântica. Eu queria ser crítico de música, eu queria entrevistar os artistas, eu queria fazer tudo isso. Mas a vida vai levando a gente pra outros lugares. Eu trabalhei muito tempo com assessoria de imprensa, depois trabalhei muito tempo com redes sociais. Hoje eu sou repórter de uma outra coisa, que é uma coisa muito específica, que é um site de criptomoedas, que na verdade as coisas do jornalismo foram acontecendo sem eu muito pensar no que estava acontecendo, entendeu? E aí com 32 anos eu, com esse negócio da música, é uma coisa que eu decido tudo. Tudo faz parte de mim e não depende muito dos terceiros para as coisas acontecerem. Depende, mas depende também de eu estimular essa energia, de eu estar aqui, de eu ir para outros lugares, de eu levar minha música, participar de roda. E para mim é uma satisfação muito grande porque quase todos os meus amigos também são músicos. Inclusive os que cresceram comigo. O pessoal da Trupe Chá de Boldo. Eu lembro dos primeiros shows da Trupe na Vila Madalena. Eu sou muito amigo do pessoal de uma banda que já nem existe, que é o Pitanga e Pé de Amora. Daniel Altman tocou no meu disco. O Gá Setúbal tocou no meu disco. E eu sempre estive perto deles. O pessoal do 5 a Seco, o Danny Black. Todo esse pessoal sempre esteve comigo. Eu sempre fui nos shows. A gente sempre conversou de música. Só que eu não fazia música. E eles faziam. E eu falava, nossa, que música linda. E eu tava ali querendo participar, mas realmente a insegurança, essas coisas que a gente também tava conversando em off da família, o que nossos pais acham sobre nós e como isso começa...
A nossa preocupação em relação à referência, o patamar tá um pouco mais acima, né? Então a insegurança é aí, será que eu vou conseguir representar a galera?
Não, e é isso, e realmente eu tinha exemplos, até a Bruna começou muito nova, o primeiro disco dela, essa menina, ela tinha 18 anos de idade, já tem 15 anos de carreira. Então eu fui vendo tudo isso e pra mim era, cada vez vai ficando mais distante, né? Você tá inseguro, você não faz as coisas, então você fica longe daquilo acontecer pra você. E aí um dia que eu comecei a fazer e todas as pessoas da minha família, que já eram muito grandes também, e me chamaram e começaram a falar, pô, essa música é legal, pô, que bonito. Tudo isso foi me dando uma força que eu nem sabia que eu tinha, mas que tava ali já.
Começou a preparar aquela base pra ti que você precisava pra poder dar sustentação e dar o salto, né?
É, porque educação musical eu sempre tive, né? Dentro de casa e também de trocar com meus primos, então eu sempre fui influenciado pelo que eles faziam também. Mas eu pegar, e como a música também pra mim é uma linguagem, é uma expressão, nas minhas músicas são meio um diário, né, do que vai acontecendo na minha vida, eu não sabia o que falar. Tinha que fazer uma música igual o Caetano, e, sabe? Eu achava, já ia no...
No extremo.
No extremo, só que o Caetano também pegou pequenininho lá e fez as músicas dele do jeito mais próximo de quem ele é, né, que eu acho que é o jeito mais verdadeiro de você expressar a sua arte.
É aquela coisa, né, Lucas, tudo tem que ser moldado, né?
Sim.
Tudo tem que ser preparado a partir de um zero, de algo que tem a referência de outras pessoas, mas não a sua. E é onde você começa a moldar e começa a preparar a sua base e dali Sim. Você começa a construir o seu projeto. Vamos fazer o seguinte? Você já fez uma apresentação breve aí do Lucas Caran, de todas as dificuldades e como começou. Eu queria começar a botar som aqui no pedaço. Vamos mandar um som ao vivo pra galera?
Vamos nessa.
O que a gente pode mandar então?
Então primeiro a gente vai ouvir a música que abre o disco e é o nome do disco, chama Alguém Me Ouve. Algumas pessoas já me perguntaram se Alguém Me Ouve é uma pergunta, né? Mas não é. É uma afirmação. É Alguém Me Ouve, porque é isso. Esse processo pra mim foi isso. Alguém sempre me ouviu, nem que fosse eu mesmo. Eu também me ouvia, mas eu não prestava atenção nisso. Então essa música apresenta um pouco essa ideia da descoberta do compositor. Então Alguém Me Ouve é a música que abre o disco.
Maravilha. Vamos abrir a parte musical do programa aqui também com Lucas Caran. Alguém Me Ouve ao vivo nos Sons do Brasil e a gente volta pra dar sequência no papo.
Alguém me ouve de algum lugar sem eu chamar. num rio mais calmo de navegar, esperando eu chegar. Alguém me ouve de algum lugar, sem eu chamar. Num rio mais calmo de navegar, esperando eu chegar. Mais perto de onde eu vim, tão longe do que eu já fui, pra lá de tudo que eu vi, pra além do que eu ainda sou, longe daqui. Alguém me ouve de algum lugar, sem eu chamar. Num rio mais calmo de navegar, esperando eu chegar. Alguém me ouve de algum lugar, sem eu chamar. Num rio mais calmo de navegar, esperando eu chegar. No tempo que desce o rio, na casa que a terra assentou, em quem já faz parte de mim, ou quem for chegar só depois, eu sigo aqui. Alguém me ouve de algum lugar, sem eu chamar. Num rio mais calmo de navegar, esperando eu chegar. Alguém me ouve de algum lugar, sem eu chamar. Num rio mais calmo de navegar, esperando eu chegar. Alguém me ouve de algum lugar, sem eu chamar.
Voltando então depois de Alguém Me Ouve com Lucas Caran. Lucas, já falamos aí da questão do início todo aí, que foi aquela insegurança, mas que em algum momento a música falou mais forte na sua vida aí. Você continua atuando como jornalista ainda, não é?
Sim.
Em paralelo com a música. E você em algum momento citou que você morou em Portugal, na Itália também você
Sim,
morou. Você foi pra lá por causa da música ou por causa do jornalismo, ou juntando as duas coisas, ou meteu a cara mesmo e vamos, né? Como é que foi?
Cara, não foi nenhum dos dois, na verdade. Eu era casado na época e eu fui com a minha ex-esposa. Ela ia tirar o documento italiano e eu fui acompanhar ela. E a gente acabou ficando 2 anos. Depois eu passei no mestrado em Portugal. Nesse meio tempo, as coisas começaram a não funcionar tão bem assim no nosso relacionamento. Fui com esse objetivo, mas é uma coisa que eu sempre queria na minha vida, morar em outro lugar, porque eu acho que essa experiência é muito importante. Você sair de um lugar que você tem a sua zona de segurança, né? Esse bolsão dos seus amigos. Então, São Paulo ainda, que é uma cidade que você é todo mundo e você não é ninguém. Então eu me vi numa época da minha vida sempre só frequentando as mesmas pessoas e a minha vida não tava andando. Sofri muito em Roma por mil motivos: clima, saudade, ser maltratado porque você não é italiano. Mas uma cidade que eu aprendi a amar muito, porque é uma cidade muito apaixonante, a história é muito grande em Roma, né, quando você tá lá. E ao mesmo tempo Portugal, especialmente Lisboa, que é uma cidade que eu amo, foi um meio do caminho, assim, entre um país que você não conhece, conhece um país que é o seu, né? Pela língua, pelo jeito do povo português. Então eu me senti mais em casa em Portugal, e ali nesse processo já de descoberta, vim passar esses 6 meses no Brasil, depois do primeiro ano em Portugal, e aqui as coisas aconteceram na música. E quando eu voltei pra Portugal, o Paulinho já tava lá também, então a gente fez vários shows, fez inclusive um show do Primo lá em 2 festivais, e foi isso. Na verdade, quando eu comecei a fazer as coisas, a gente fez o projeto Primo, e eu já tava sentindo que eu tinha que voltar, porque eu tenho 2 irmãos menores menores, perdi 4 anos da minha vida dos meus irmãos pequenos, e eu amo criança, eu acho muito gostoso, assim, conviver. E meus pais e todo mundo já tinha tirado aquela poeira de quando eu saí, sabe? Ah, só vejo as mesmas pessoas. Não, eu quero ver aquelas pessoas que eu não vi mais durante 4 anos, e quero conviver com elas.
Voltar às raízes, né?
Exato. Tinha tudo a ver com isso, né? De me assumir artista, e de vir aqui rever esses amigos que são grandes artistas, né? Pô, Gongon da Trupe, o Daniel Altman, todos os meninos do 5 a Seco, e essas pessoas, e estimular também, falar pra eles, ó, eu sempre estive aqui, né? Mas agora eu estou
inserido,
agora,
né?
É nós, tamo junto. E tem dado muito certo, e trouxe algumas dessas pessoas pra gravar comigo. A banda do disco tem tudo a ver também com esse universo, que é no disco é o Gabriel Altério na bateria, o Igor Pimenta no baixo, e o Daniel Altman no segundo violão. Teve participação do Gacetuba, que era do Pitanga também, e aí chamei toda a minha família pra fazer o coro, né? Então tem meus tios, meus primos, tá? Todo mundo participou, todo mundo que tem uma importância muito grande nessa descoberta, mas também na minha vida, as pessoas mais próximas consegui trazer pro disco também. E é isso que me dá muito orgulho do resultado final e mais vontade de fazer o próximo já também.
E uma coisa que rolou também em paralelo junto, ou pelo menos no mesmo momento do projeto Primo, foi um projeto que chama Djagil.
Djagil, Djavan e Gilberto Gil. Um projeto que também nasceu em Portugal, justamente com o Paulinho lá. Quando eu voltei do Brasil, ainda fiquei uns 8 meses em Portugal, e Djavan e Gilberto Gil são as músicas da roda da família, né? Então eu e o Paulinho, a gente pegava as mais cabulosas do Djavan, Curumim, aquela batida, e a gente ficava noiado de o que que ele tá fazendo. Não, ele canta aqui, ele sai lá, e a gente sempre amou muito esse repertório, e era o repertório de rodinha de amigo também, todo mundo conhece as músicas, e a gente foi tocando junto, falando, nossa, vamos fazer primeiro num boteco de Portugal, vamos fazer uma vez, como é que é? Lotou. Segunda vez era um festival, que ninguém conhecia a gente, conseguimos um contato, não sei o que lá, 3 mil pessoas na segunda vez, e foi bom demais, e o projeto foi crescendo até o momento que eu voltei pra cá. Paulinho ainda fez alguns shows lá com a formação de Portugal, e hoje esse projeto a gente tá dividido entre os dois países, porque o Paulo ainda vive lá, né? Então o Paulinho faz lá com o Gabriel Altério, que tá morando lá agora, com a Bárbara Rodrigues, com o Tomás Lenz, e aqui a formação aqui do Brasil, quando o Paulinho vem ele participa, mas a formação daqui sou eu, o Leandro Léo, o Igor Pimenta e o Pedro Gongon na bateria. Filho. Só gente boa. E só amigos, né? Muito gostoso de encontrar eles e tocar pra festa essas músicas que tá na cabeça de todo mundo.
E é interessante, nesse papo que a gente vai desenvolvendo aqui, que você vai citando vários nomes que já estiveram com a gente aqui. Leandro Léo já esteve com a gente, sim. O Gongon junto com a galera da trupe Chá de Boldo já esteve aqui, o próprio Paulo Novaes já veio. Bárbara Rodrigues não veio ainda, não tivemos oportunidade, mas tocamos música dela aqui, entendeu? Então, tá tudo ali dentro dessa nova safra da música brasileira que, sim, a gente chama aqui, que prova que a música brasileira continua mais criativa e mais ativa do que nunca.
Sim, que eu cheguei atrasado, mas eu tô ali.
Mas tá aqui, também. Já está inserido dentro do contexto. Vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui no Sons Brasil o momento pitaco do convidado, e nós vamos dar o start nesse pitaco hoje aqui. 8 de março, hoje Dia Internacional da Mulher, e a gente não poderia deixar essa data passar em branco, e o nosso primeiro pitaco de hoje aqui é com a Suzy Matias, que encontrei ela alguns dias atrás aí lá no Teatro da Rotina, a gente bateu um papo, e eu pensei no CD dela a música Canção das Moças, que abre inclusive o CD e dá o nome desse CD, e a gente vai tocar então em homenagem às mulheres aí, abrindo a nossa sessão Pitaco Sons do Brasil hoje, e a gente volta no segundo bloco.
Olhos nos horizontes, desde transantonte, ele não voltou. Será seria perdição. Levou meu homem, Ontem, desde Transatonte, ele não voltou. Será, seria a perdição dos homens que levou meu homem, roubou meu amor. Deu maré cheia, deu maré rasante, meu olhar distante, perdido no mar. Será, sereia, que com os teus encantos levaste meus sonhos pro fundo do mar. Teu castelo de cristal sereia tem tanta beleza que pode cegar. Meu coração é muito mais bonito, espelho cristalino, luz do meu olhar. Serei sereia que ficou vagando, cantando nas pedras, entre vendavais.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Ouve, sente o meu medo. Cuida os segredos, tente enxergar os rastros que eu te deixo. Salte os domingos, deixe os sentidos. Não há respostas pro que eu persigo. E não vai demorar, tudo vai se acalmar. Não sei como chegar, sinto a dança do mar levar, levar. O sol virá e os dias seguem pra mim. Sem avançar, eu vou descobrir o fim e atravessar. Enquanto você demora, eu mando um sinal daqui. Segredos, tente enxergar os rastros que eu te deixo. Salte os domingos, deixe os sentidos. Não há respostas pro que eu persigo. se acalmar. Não sei como chegar. Sinto a dança do mar levar, levar. O sol virá e os dias seguem pra mim sem avançar. Eu vou descobrir o fim e atravessar. Enquanto você demora, eu mando um sinal daqui.
Estamos de volta aqui, segundo bloco na área já. Vocês ouviram O Fim com Lucas Caran. Fala pra gente do Fim, Lucas.
O Fim é a primeira música do disco que eu compus. O disco, tirando a abertura que Alguém Me Ouve, todas as outras músicas estão gravadas em ordem cronológica. Não foi de propósito. Quando o Paulinho produziu o disco, no dia quando a gente terminou, a gente foi lá no estúdio e ouviu na ordem que a gente tinha gravado, que era por acaso a ordem que eu tinha feito. Eu falei, nossa, tá boa essa ordem, né? Ele falou, pô, no meu primeiro disco, Esfera, todas as músicas são na ordem cronológica. Eu falei, pô, essa é a ordem cronológica também. E aí ficou. Mas O Fim é uma música que fala sobre depressão, na verdade. Sobre insegurança, sobre tanta coisa, mas o que me levou a escrever ela foi um fato que aconteceu em fevereiro de 2018, que tem um escritor brasileiro que eu considero um dos maiores da geração dele, que chama Vitor Eringer. E o Vitor cometeu suicídio no Rio de Janeiro. E ele era amigo de uns amigos meus, Mariano Marovato, da Júlia de Souza, que são poetas também. E me chocou muito o que aconteceu com ele. E eu li muitas coisas que as pessoas escreveram sobre ele, inclusive a Matilde Campilho, que é uma poeta portuguesa, e eu fiz essa música num fluxo, assim, não sei como ela saiu de mim, sabe? E ela fala de coisas muito pessoais, ela fala, ouve, sente o meu medo, cuida os segredos, tente enxergar os rastros que eu te deixo, e mais ou menos ela vai meio que guiando o ouvinte, meio que cuidando dessas coisas. A depressão é um pouco isso, né? É cuidar de si mesmo, e às vezes a nossa cabeça fala mais coisas do que a gente tem que ouvir, né? E essa música é isso, é a primeira música do disco, ela vem depois Alguém Me Ouve, e é uma das músicas do disco que não falam de amor. Foi legal que você falou do Dia Internacional da Mulher, inclusive todo respeito a todas as mulheres, meu salve aqui pra elas, e meu disco, todas as músicas, as letras são minhas, exceto duas que são de poetas mulheres. Então a música Todo Dia é Assim é uma parceria minha com a Paloma Mecosi, que é aqui de São Paulo, e a música que é Se Você Soubesse é feita com a Lorena Martins, que é uma poeta de Porto Alegre. E foi uma honra muito grande, inclusive quando eu fui gravar foi uma questão pra mim, se eu cantava essas músicas, porque são mulheres falando. Daí eu conversei com um monte de gente, a Bruna me deu uns toques ali também na interpretação pra não ser muito um homem falando como mulher, sabe? Mas eu tenho muito orgulho de ter feito essas músicas com elas e elas terem me aberto essa porta pra que eu pudesse interpretar de alguma forma a poesia delas, né? Que não eram músicas ainda.
E falando do Fim ainda, foi um dos singles que você lançou antes do álbum ficar pronto. Foi ela e teve um outro single também.
Eu lancei Tarde Cai, se eu não me engano, no começo de outubro. E O Fim saiu mais pro fim de outubro, assim, lá pelo dia 20 e pouco.
E o álbum foi lançado no final de novembro.
15 de novembro, se eu não me engano.
Legal.
Foi isso. Eu vejo o disco como se fosse um disco antigo, assim, com lado A e lado B. Esse lado A, que tem essas duas músicas e tem Alguém Me Ouve, e tem uma outra que chama Quando Eu Sair Daqui, é um lado mais pop, digamos assim, é um mais palatável aos ouvidos, assim. E a partir da música 5, já muda e vai pra uma complexidade, não chega a ser complexo, mas harmonicamente é um pouco mais rico, tem mais caminhos, mais brasileiro tradicional, assim, a segunda parte do disco.
Uma coisa que eu ia perguntar pra você, aproveitando isso, é o seguinte, a questão do single a single, que devido às novas tecnologias que nós temos na mão, é um artifício bastante utilizado por todo mundo que vem trabalhando, até mesmo, acho que pra preparar a galera, falar, olha, tá chegando um trabalho novo, sim, tá aqui um drops pra vocês irem degustando. Você acha esse procedimento interessante? Porque antigamente nós não tínhamos essa possibilidade. Tinha lá a questão do compacto, mas era um produto que se formava ali pra ser vendido também antes, então muitas vezes o pessoal não comprava o compacto esperando o álbum, que ele queria, sim, o álbum completo. Sim. No caso do single assim ou não, tá ali, tá disponível, vai saboreando.
Cara, eu acho muito interessante. Eu tive muitas questões sobre lançar singles, porque eu achava que o disco tinha uma cara já.
Tinha que vir um pacotão,
uma hora,
né?
E tinha que ser de uma vez. Mas eu também conversando com esses amigos, conversando com o Paulo, conversando com todo mundo falou isso, meu, você não vai perder nada se você lançar antes. Você vai preparar uma cama pra quando o disco chegar e, no mínimo, as músicas vão tocar mais do que elas tocariam quando o disco saísse de uma vez. E eu tenho até vontade no meu próximo disco fazer só isso. Cada mês lançar uma música e no final ter o disco. E a plataforma permite que você faça isso, né? Que depois, quando você fala, não, o disco tá lançado aqui, todas as músicas que saíram antes já estão lá. Eu acho bem interessante. Eu acho que, de alguma forma, ajuda. Eu acho que antes tinha um compacto que você falou. Era outra mídia, eu acho. O compacto, ele tinha várias coisas que eram feitas só pro compacto, né? Então tem compactos raríssimos.
Que não chegaram a sair no álbum,
né? A música que o João Bosco não gravou no disco dele, mas só tem no compacto. Música do Gilberto Gil, que ele nunca gravou, só tem no compacto. Era uma outra mídia, assim. Eu acho que era uma coisa mais da gravadora mesmo.
É como eu falei, na questão mais comercial mesmo, porque era um produto
pra ser vendido.
É. Não que o seu produto hoje não esteja ali pra ser consumido e vendido também, dependendo do caso. Mas, de uma outra forma, é como eu te falei, você, na verdade, tá dando uma degustação preparada.
E como não era presente nas plataformas digitais, só com o Projeto Primo até então, foi um pouco isso. Ó, o Lucas Caran é mais ou menos isso aqui, e mais isso aqui, e mais isso aqui, até que lançou o disco. Foi uma apresentação, eu acho que tá de cá, que foi o primeiro que teve mais repercussão, justamente por essa curiosidade, porque todo mundo via que eu tava compondo, todo mundo via que eu tava fazendo música, mas quem conhecia era quem era na minha casa, eu falava, essa música aqui. As pessoas não conheciam mais profundamente quem eu era, e acho que os singles foram um bom cartão de visitas pra isso acontecer.
Esse trabalho, o Alguém Me Ouve, no momento só tem o formato digital.
Por enquanto digital. Eu tô preparando pra esse ano ainda fazer CD e potencialmente um LP, vamos ver. Eu acho que CD, várias questões, né? É a mesma questão do single, queimar ou não um CD com o seu trabalho. Eu tenho que fazer porque vai ser meu cartão de visitas de qualquer jeito. Tem lugares que eu nem vou tocar porque eu não tenho CD pra mandar, entendeu? Então eu preciso ter uma coisa física. Minha caminhada é tardia, né? Mas eu fui percebendo já como que as coisas vão se expandindo e vão chegando nas pessoas. Então você faz um show que é muito legal e você não tem lá o CD pra vender, as pessoas vêm perguntar, pô, mas e o seu CD? Ah, por enquanto só tem digital, né? E isso perde um pouco a oportunidade mesmo, de dar na mão de uma pessoa e a pessoa falar, nossa, conhece esse cara aqui? Outra pessoa, né? Isso reverberar de outros jeitos também. Então são coisas que ainda existe essa mídia e essa mídia ainda tem uma relevância que eu não desprezo. Eu sei da importância dela.
Vamos mandar mais um som ao vivo, Lucas?
Vamos. É, agora a gente vai ouvir uma música do Projeto Primo, parceria minha com a Bruna. E essa música é um shot, né? Fiz a música, mandei pra Bruna e ela fez a letra em homenagem ao meu avô, que é o Jamil Caran. Então essa música chama Tua Falta.
Vamos nessa com Tua Falta e Lucas Caran ao vivo no Sons do Brasil. Voltamos pra dar sequência nesse papo que tá bom.
Toda vez que sinto medo, sinto a tua falta. Toda vez que o mundo roda sem olhar pra mim. Toda vez que eu canto, a saudade quase mata. Como pode ainda tua música me conduzir? Toda vez que sinto orgulho, sinto a tua falta. Cresço pra você me ver e ouço você rir. A memória é tão viva que me arrebata. Da coragem, da leveza faz seguir. A saudade não arreda o pé da nossa casa. Mesmo a felicidade parece sentir tua falta. Toda vez que eu sinto medo, sinto a tua falta. Toda vez que o mundo roda sem olhar pra mim. Toda vez que eu canto, a saudade quase mata. Como pode ainda tua música me conduzir? Toda vez que sinto orgulho, sinto a tua falta. Cresço pra você me ver e ouço você rir. A memória é tão viva que me arrebata. Da coragem, da leveza faz seguir. A saudade não arreda o pé da nossa casa. Mesmo a felicidade parece sentir tua falta.
Thank you. depois então de tua falta. O Lucas Carão ao vivo aqui, estamos de volta. Lucas, já teve o show oficial de lançamento desse álbum?
Teve um show de lançamento no Bona, mas ainda sem a banda. Eu tô preparando esse lançamento agora pra abril, ainda a data não tá definida porque eu tô vendo as últimas coisas. Mas aí vai ser com banda completa, com agora o Gongon, né, na bateria, o Igor Pimenta, o Daniel Altman. Eu acho que fim de abril, por aí. Antes eu tenho um show com o Gacetuba na Casa do Mancha, que se eu não me engano é dia 17 de abril, mas depois vai ter o lançamento do disco mesmo.
Então, vem aí o lançamento oficial do álbum.
Exatamente.
É porque a gente fala, né, são datas assim que o pessoal fala, não, mas já tá aí, já tá na rede social, ele já fez um no Bona lá, mas é interessante esse marco, né?
Não, eu acho importante uma vez, pelo menos, reproduzir o que acontece no disco, né? Eu tenho uma ideia de um formato pra esse show, pra levar depois, que também vai envolver outras primas super talentosas, que são as Trigêmeas Carré, não sei se você já ouviu falar.
Já vi falar.
As Trigêmeas já fizeram propaganda, já fizeram muita coisa. Eu tenho uma vontade de produzir elas também esse ano e no próximo pra gente lançar alguma coisa pequenininha, mas com a cara delas, assim. Só que elas são Trigêmeas e elas abrem voz, elas cantam super bem. E aí a gente fez no Bona juntos, eu e elas três. Foi lindo. Então eu queria trazer elas pro show de lançamento pra reproduzir esses coros que estão lá. A gente chamar o Gá de novo, que o Gá gravou trompetes também, duas canções. E chamar o Ronen Altman também, que gravou bandolim no Samba da Solidão. Eu acho que é importante reproduzir pelo menos um show, assim, que seja o show de lançamento com a banda e todo mundo, pra gente trazer a força do disco. E a partir disso vai ter vários formatos possíveis de show pra fazer, inclusive produzir o próximo disco, que já vão mudar algumas coisas. Então as coisas vão andar naturalmente. Mas o Alguém Me Ouve vai ter que ter esse marco, né? Esse dia, qual o dia que foi lançado?
Esse dia. Esse foi lançado. É no show em tal lugar. Uma coisa que você falou aí, próximo disco, já tem ideias aí de um próximo disco? Porque hoje em dia as coisas estão tão instantâneas, estão tão rápidas, que Lucas acabou de lançar o álbum agora, faz 3, 4 meses, já estão querendo um novo. É. Mas é a própria pegada do negócio,
sim,
né?
Sim, eu acho que cada um tem o seu tempo, na verdade. Eu acho que inclusive o nosso tempo vai mudando.
É, né? Não, e sem contar que é aquilo que você falou, né? A questão do temporão, de tardiamente você ter começado, tem aquela tempestade que você falou de canções. Eu acho que deve ter muita coisa aí pra ser gravada ainda.
É, tem muita coisa mesmo pra ser gravada. Eu já tenho uma ideia mais ou menos das músicas que eu já quero gravar, das que eu fiz e que não entraram nesse primeiro disco e depois. Eu acho que o primeiro disco é uma expressão de uma época que eu vivi, assim. A minha relação com as músicas já mudou muito durante o tempo. Hoje elas têm outro sentido, muitas coisas que eu falo nas músicas. E ao mesmo tempo já fiz muitas músicas depois do disco gravado. Gravei o disco em abril do ano passado, então nesses um ano quase já tem muita música que eu fiz em um outro processo de vida, falando sobre outras coisas. E eu acho que tem tudo a ver e eu penso muito nisso. Eu já converso com o Gongon, converso com o Igor, como a gente imagina as músicas que já existem, né? Outras vão aparecer com certeza. Mas antes de gravar esse novo disco, tem outra coisa que eu quero fazer também, que a Bruna, minha irmã, teve filho recentemente e eu fiz 3 músicas pro Francisco que nasceu. Então o que eu quero fazer antes disso é entrar no estúdio, eu, a Bruna, as Trigêmeas e o Gongon, talvez, e gravar as 2 músicas, pelo menos ao vivo, pra lançar, independente do trabalho.
Vão ser singles no meio que não vão está ligado nenhum.
Talvez seja eu e a Bruna. A gente não entendeu ainda como que vai ser isso, eu e ela cantando, alguma coisa, mas gravar ao vivo e lançar como se fosse um EP de 2 músicas, assim, antes de entrar no processo do disco de novo. Porque são músicas simples e ao mesmo tempo elas têm uma gracinha ali que...
E marca aquele momento ali, né?
E eu acho que ao vivo vai pegar isso, inclusive se o meu sobrinhozinho estiver no estúdio, então vai ficar mais bonito ainda. Então eu acho que o próximo disco vem já num processo de preparação pra ele. Eu não vejo ainda quando eu vou gravar, eu acho que eu vou gravar esse com um pouco mais de calma, porque o outro foi todo gravado ao vivo, depois foi só fazer voz e algumas cores, umas coisinhas assim. Então esse eu já tô pensando num som menos madeira, assim, um som um pouco mais moderno, um pouco mais play de banda, assim. Mas ainda preciso lançar o primeiro direito ainda pra fazer o segundo, mas isso vai acontecer naturalmente.
Vamos fazer o seguinte, Lucas, eu já dei o primeiro pitaco aqui, eu vou convidar você pra, usando o nosso verbo aqui, pitaquear nos Sons do Brasil, por favor.
O meu pitaco vai ser mais uma conexão Brasil-Portugal, nas mãos de 2 irmãos de vida que eu tenho, um é o Paulinho, meu primo, e o outro é o Henrique Janeiro, o nome dele artístico é Janeiro, mas é uma pessoa maravilhosa, e os dois lançaram um EP muito interessante, muito moderno e super bonito, gravado lá em Portugal, e a gente vai ouvir uma música que eu acho que tem muito a ver com o que a gente tava falando sobre São Paulo, de viver sempre os mesmos ciclos e não conseguir sair, né? Então a música chama Viver e Trabalhar.
Pitaco do Lucas Carré aqui, Viver e Trabalhar. com Paulinho Novaes e o Janeiro, parceiro do Paulinho lá em Portugal. Vamos conhecer essa música, conhecer esse som aí, curtir, e a gente volta pro nosso terceiro bloco.
Tá certo.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Hoje o sol chegou mais cedo. E me levou pra além daqui. Vejo um novo dia abrindo, iluminando o que eu não vi e tudo que eu já sonhei. Foi tão simples descobrir tamanho do que eu já vivi. Quando eu esqueci do medo e voei longe de casa, encontrei você ali e me senti tão paz me sinto vivo, descobrindo o meu caminho pra transbordar meu coração e os sonhos que eu levar em mim. Chegou mais cedo, inundou meu coração e me levou pra além daqui. Vejo um novo dia abrindo, iluminando o que eu não. Já sonhei, foi tão simples descobrir tamanho do que eu já vivi. Quando eu esqueci do medo e voei longe de casa, encontrei você ali e me senti paz, me sinto vivo, descobrindo o meu caminho pra transbordar meu coração e os sonhos que eu levar em mim. Quando eu esqueci do medo e voei longe de casa, você ali e me senti mais leve. Nessa paz me sinto vivo, descobrindo o meu caminho pra transbordar meu coração e os sonhos que eu levar em mim.
Voltamos então, terceiro e último bloco aqui. Vocês ouviram Leve com Lucas Caran. Fala pra gente da Leve, Lucas.
Leve é uma música que não tá no disco, é uma música inédita também. É uma música que eu quis tocar porque eu acho que é uma música que já tem um pouco da cara do que eu quero fazer pro próximo disco. É uma música que eu fiz ela de um jeito que nunca tinha acontecido comigo. Que eu fiz ela voltando de Portugal, no avião, sem instrumento na cabeça. Então passei uma noite com meus amigos lá e meio que dormi pouco. Fui meio cambaleando pro aeroporto pra voltar. 10 malas, exausto. Aí entrei no avião, falei, nossa, cheguei. E aí, durante o caminho, assim, só tinha meio filme ruim
meio,
pra ver.
Meio sonolento.
Eu não conseguia ler, porque eu tava meio febril, assim. E aí começou a vir um negócio na cabeça, daí eu escrevi uma frase, daí eu puxei a outra. Aí fui lembrando da noite anterior, e tudo isso foi se transformando na música. E quando eu cheguei em casa, eu tinha ficado, sei lá, 2 meses fora de São Paulo, e uns amigos meus foram em casa pra jogar videogame. E eu falei, meu, olha a música que eu acabei. Peraí, deixa eu pegar o violão aqui, vou só tirar ela rapidinho, tirei, toquei pra eles e todo mundo, nossa, bonita. E essa é uma música que sempre que eu toco as pessoas vêm falar, assim, que é uma música que tem uma força própria, assim. E ao mesmo tempo ela tem isso, ela é uma música feita de cabeça, né? Falam que o Dorival Caymmi, não sou o Dorival Caymmi, nem perto, mas...
Na rede,
tá? É, na rede, deitado, ele só fazia a música lá, olhando pro mar, e cantava aquelas músicas maravilhosas. As melodias dele são super naturais, né, cantando. Eu não querendo me inspirar nele, mas eu me lembrei disso.
Tem
depois.
Uma referência.
É, e é uma isso, outro, né? Um outro exercício de composição, como também é, o meu instrumento é o violão, então quando eu sento no piano é um outro exercício também de composição, de como você vai pensar, né? Então, foi uma experiência interessante, eu acho que a música tem uma força também por isso.
Uma coisa que eu queria ver contigo é o seguinte, Lucas, voltando um pouco nessa coisa do início seu da carreira, você não acha que tinha uma expectativa grande pelo laço familiar musical, é irmão da Bruna Caran, a sua expectativa e como você tratava com isso, e também houve uma expectativa do público que é fã da Bruna, que acompanha o trabalho dela, até mesmo dos familiares, que todo mundo ligado. Como foi essa expectativa e como que você trabalhou com isso? Como que isso bateu pra você nesse início, cara?
O que eu fiz, assim, pra eu me sentir menos inseguro, primeiro me juntei com as pessoas que eu confiava, né? Os meus grandes amigos, assim. Daniel Altman, minha formação de violonista em 7 cordas é tudo com ele. Tocava peça junto. Então, primeira coisa foi me juntar com as pessoas que eu achava que entendiam o que eu tava fazendo. Acho que uma das coisas que me distanciou um pouco de assumir essa parte musical também foi o peso da família, né? Não intencionalmente, mas também porque é uma família de muita gente talentosa e de muita gente quantitativamente. Então, o Natal da minha avó tem 60 pessoas lá e todo mundo cantando.
Um violão é pouco, né?
Não, um violão precisa de uma produção musical, cara. E eu sempre, nesses natais, eu tocava violão, sempre tava lá com todo mundo, mas era uma coisa que eu não achava que eu fazia isso bem. Por insegurança, ou porque na época eu não assumia mesmo, então tecnicamente eu não tava pronto. Mas eu fui conquistando primeiro a minha família, então eu fui visitar meus tios, jantar na casa do Juca e mostrava minhas músicas. Ia na casa da Lucila, tocava minhas músicas. E fui fazendo primeiro tudo muito pertinho, assim, muito seguro, pra eu ter certeza também que era isso mesmo. Pra eu ter certeza que elas tinham um valor pra além de mim mesmo, entendeu?
E quando você resolveu, olha, tá aqui, começou a botar a cara, teve muito daquilo. Ah, é o Lucas, irmão da Bruna Caran.
Tem, até hoje. Não, tem que ter. A referência é a Bruna, a referência é o Paulinho. Eu tô me criando pra, quem sabe, ser uma referência.
Isso não te incomoda?
Não me incomoda. Já me incomodou quando eu era muito inseguro. Isso me incomodava. Me incomodava, por exemplo, na família, assim, tá entre tanta gente talentosa, eu me inibia. Mas, ao mesmo tempo, eu também, muitas vezes, fui lá e quis estar junto, quis fazer uma música com o Paulinho. Acho que uma das primeiras músicas que o Paulinho fez foi uma coisa muito bonita, porque acabou o Natal, 60 pessoas, começa a ir embora todo mundo, e a gente ficou na sala da minha avó com 2 violões e fez uma música juntos. E eu lembro disso, quando a gente terminou, era 6 horas da manhã já. Nossa, legal, né? No outro dia, eu lembro do Paulinho, né? Pequeno, 13 anos de idade, eu já tinha 20 e tantos, falando, meu, essa música fantástica, não sei o que lá, muito feliz de ter feito uma música. E eu muito feliz também por estar fazendo isso com uma pessoa que eu amo também, meu primo, né? Que me entende também. E eu acho que no público sempre vai me relacionar com a Bruna, sempre vai me relacionar com o Paulinho. Pra mim, eu acho que mais ajuda do que atrapalha. Porque eu poderia não ser ninguém e aparecer lá Lucas Caran, e quem que vai querer ouvir do nada, assim, entendeu? Sem uma recomendação.
De onde surgiu esse cara?
É, de onde veio. Mas eu acho que é isso. Eu tô sempre com a Bruna. Hein? Não é que eu uso a Bruna de algum jeito, mas eu acho que acaba sendo uma ponte.
Já acaba carimbando o passaporte.
E aí, e uma responsabilidade pra mim também, porque eu não posso ser o irmão da Bruna que canta e não dá conta, entendeu?
Eu acho que aí é que tá o seu desafio, né?
Exato.
Tendo essa referência, a coisa toda, mas é onde você fala, peraí.
É.
Aqui é o Lucas.
Exato. Eu acho que as minhas músicas já têm a minha cara, assim, tem o meu jeito de compor, meu raciocínio harmônico, já tem um lugar, já tem o que eu quero falar, que a minha linguagem, do jeito que eu falo, já é diferente da Bruna.
Já acaba diferenciando.
Que já é diferente do Paulinho, e tanto que eu, quando eu fui falar com a Paloma, eu fui falar com a Lorena, eu falei com o Mariano Marovato, foi porque eu já tava escrevendo minhas músicas há um tempo, e eu achava que elas estavam esgotando a minha fórmula do que eu tava falando. Eu já tinha falado o que eu queria falar naquela época da minha vida. Então fui buscar palavras que não estavam na minha boca. Estavam no poema deles, estavam nas minhas parcerias com a Bruna. A Bruna vai falar de outro jeito, o Paulinho vai falar de outro jeito. Nesse sentido, as minhas músicas têm uma marca pessoal do que eu sou e do que eu quero falar. E eu busco também nos outros pontos de contato que vão trazer pra mim essa riqueza, né? Que não vai estar só comigo.
Lucas, eu vou dar o segundo pitaco nesse momento. Nós estamos trazendo pra esse pitaco aqui uma música que há uns 15 dias atrás teve uma certa polêmica aí, e na hora que eu vi e li a respeito, falei, não, nós vamos tocar essa música, e hoje ainda, Dia Internacional da Mulher.
Tem que ser.
Que é uma música chamada Ladra do Lugar de Fala, que foi feito um clipe muito legal pela cantora Ilesi, e foi enviado para um dos canais aí da Globo que trabalha com clipes, e eles simplesmente se recusaram a tocar, a apresentar o trabalho, com a desculpa de que tinha um viés político muito forte e tal. E eu acho que é uma das funções da música, da obra, é isso. É você pegar e falar e expor aquilo que você está pensando, independente do assunto.
Uhum.
Nesse caso, talvez a parte política, que não agrada a muitos, ou ao contrário, agrada a muitos, ou seja, cada qual tem sua visão a respeito.
Acho que essa questão é interessante. Quem que essa música está desagradando e quem ela está agradando?
Exatamente. Eu acho que, como uma obra, alguns aprovarão, alguns não, mas que a obra tem que ser apresentada. Resumindo, Sons do Brasil não tem isso. Aqui nós estamos abertos a falar toda e qualquer língua, todo e qualquer estilo musical e todo e qualquer assunto.
Salve.
Então nós vamos tocar hoje essa música na sua íntegra e parabenizar ao trabalho da Ilesi e apresentar ao público isso. Eu acredito até que essa atitude da emissora de não apresentar despertou até pra galera, pro público que viu e ouviu, uma forma de compartilhar isso, porque o que foi compartilhado nas redes sociais não está escrito. E nós estamos fazendo a nossa parte aqui, que é levar ao público essa obra. Lada do Lugar de Fala com Ilesi, pra vocês aí, a gente volta pra gente passar a régua no papo aqui, tá bom?
Certo.
Vamos nessa. Depois então de Ladra do Lugar de Fala com Ilesi, estamos chegando ao final do programa de hoje, como eu disse no início, capítulo 255 da História Sons Brasil, escrita hoje por Lucas Caran. Lucas, tenho muito a agradecer você vindo aqui. Para nós é um prazer estar abrindo esse espaço, trabalho novo, que a galera conheça, trabalho de qualidade. E eu só tenho a agradecer mesmo, como eu disse no início do programa, você ter aceito o convite e estar com a gente aqui para, a partir de agora, fazer parte da nossa história.
Eu que agradeço. Acho muito importante espaço para artistas independentes, independente do estilo musical. Eu acho que o Brasil tem uma carência de espaços para as pessoas se expressarem. Eu acho que, inclusive, essa reação que a gente estava falando no outro bloco faz parte disso, porque o espaço tem que ser realmente preenchido. Esse é um espaço que abre portas para os artistas falarem. Muito feliz de estar aqui, de poder trazer meu CD para conversar, para as pessoas ouvirem e poder levar cada vez mais a minha arte, a minha expressão artística para o mundo, para quem quiser ouvir. Espero voltar com o segundo disco, quem sabe?
Opa, vamos nessa. Alguém Me Ouve, que é o álbum que você lançou, tá disponível nas plataformas.
Todas
quem quiser ouvir, é só procurar lá todas as plataformas?
Todas as plataformas digitais, já tá lançado desde novembro do ano passado. Um álbum com 8 canções. Aí tem samba, tem toada, tem tudo que saiu ali nesse período, que foi feito com todo carinho, com pessoas que também são muito próximas de mim. E eu tenho certeza que ainda vai me trazer muita coisa de bonito aí, o Alguém Me Ouve. Muita gente vai continuar me ouvindo. E é isso, agradeço demais o espaço aqui.
Se a galera quiser acompanhar mais o trabalho do Lucas Carão, que tá rolando, shows, você já falou que ainda não tá definido, mas sim, ali depois da segunda quinzena de abril vai ter o show de lançamento. Mas pro pessoal tá mais ligado a você, redes sociais, Instagram e tal, tem aí, manda pro pessoal.
Legal. Meu Instagram, @LucasCaran, Caran é igual da Bruna, né? C-A-R-A-M de Maria. Eu tenho uma página no Facebook também, só procurar Lucas Caran que vai encontrar com certeza. Não tenho canal no YouTube que eu tô vendo ainda, vou publicar o show do Bono, eu acho que vai quase inteiro pro YouTube em breve. Minhas redes são essas, sempre posto coisas, sempre posto shows lá, e eu acho importante estar presente nas redes, acho que é uma forma de se comunicar com o público, inclusive de pessoas conhecerem as músicas novas e chamar cada vez mais gente pra agregar. Acho que os encontros, ainda mais nesse meio musical e dos artistas, é uma das coisas mais fundamentais, que é onde a arte cresce, né?
Quero agradecer mais uma vez ao piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, no comando da nave aqui, mandando a sonzeira pra você sempre aí com uma baita qualidade. Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, é só anotar as redes: Facebook, @projetosonsdobrasil, Instagram, @sons.do.brasil, e nossa página lá no Mixcloud, mixcloud.com/sonsdobrasil. Todos os programas que vão ao ar ficam disponibilizados lá pra você ouvir a hora que quiser, no momento que quiser, o programa que quiser. E tem o seguinte, daqui a algum tempo se preparem que o Sons do Brasil vai virar podcast lá nas plataformas digitais, disponível para ouvir também através delas. Lucas, temos aqui a nossa tradição, que é encerrar os Sons do Brasil com uma música do artista convidado, mas falamos tanto aqui do Alguém Me Ouve, Eu queria que você indicasse uma faixa do Alguém Me Ouve lá, gravadinha no estúdio, pra gente tocar e poder encerrar o programa.
Vou indicar Se Você Soubesse, uma canção que eu fiz sobre um poema da Lorena Martins, minha grande amiga. É uma toada brasileira, assim, do disco. É a primeira música que eu mostrei pras pessoas, elas falaram, nossa, que música bonita. Daí eu falei, nossa, então vai ficar bonito. Participação também no trompete do Gacetuba, meu irmão. E uma música que eu tenho todo orgulho de ter feito. Agradeço demais a Lorena pela oportunidade também de me ceder um poema pra isso. E é isso, Se Você Soubesse.
Encerrando o programa de hoje, parabéns às mulheres, Dia Internacional da Mulher. Apesar que hoje todo é uma data, né, específica, mas todo dia é dia, não é? Temos
todo
que parabenizar.
Dia de respeitar e saudar uma mulher.
Sempre. Vamos nessa, esperando contar com vocês na próxima semana aí, com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais ideia, muito mais som, muito mais música, muito mais informação e, lógico, diversão.
Por que não? É sempre bom.
Com certeza, encerrando o programa, Se Você Soubesse, com o Lucas Carão. Um abraço pra vocês e até a próxima semana.
Se você pudesse me ver do chão deitada, com sua capa de chuva, nessa quarta-feira tão cinza, nem todo dia acordo assim, de batom vermelho, com café já posto e o relógio lá parado na parede. Se você pudesse escorrer pela escada de incêndio, invadir meu quarto, se você soubesse como eu gostaria de estar nua sempre o tempo todo, e a cada santo minuto enfim soubesse que tudo que eu mais quero é uma vista infinita pro centro da cidade. Thank you. se você pudesse me ver do chão deitada com sua capa de chuva nessa quarta-feira tão cinza. Nem todo dia acordo assim, de batom vermelho, com café já posto, e o relógio lá parado na parede. Se você pudesse escorrer pela escada de incêndio, invadir meu quarto, se você soubesse como eu gostaria estar nua sempre o tempo todo, e a cada santo minuto enfim soubesse que tudo que eu mais quero é uma vista infinita pro centro da cidade.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.